Você está na tempestade. Bem-vindo ao Cúpula Cast.
Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas para mais um episódio aqui do Cúpula Cast. Quem fala é André Eugênio, o seu host. Estou aqui com não uma pessoa, mas duas pessoas.
Salve, galera. Aqui quem fala é o Lucas Dude. E hoje nós estamos aqui para falar de talvez o melhor live action de todos os tempos.
Meu Deus.
Depois de One Piece. E agora, hein?
Que sensacionalista.
Oh, com certeza. E aí, pessoal, eu sou o Ellison e olha só, esse live action me surpreendeu bastante, viu?
É verdade,
é verdade. Não dá pra dizer que não surpreendeu, vai?
mas tem que ser positivamente, por favor, né?
Ah, justo. Dá pra dizer que algumas coisas foi.
É verdade.
e algumas coisas foi. Eu tô curioso pra saber aí, e até porque...
Meu Deus.
Pelo que o Ellison falou aqui no pré-cast aqui, o Dude já soltou mentiras pra ele aí, porque eu nem falei com o Dude sobre esse cast, sobre esse...
Ah, André, eu te conheço, cara.
Canalha,
eu te conheço, cara.
Canalha.
Que tu me conhece, cara?
Eu já tô, vendo até os argumentos do André, né? Pô, mas essa cena foi muito boa, o Ellison falando aí do nada, pô, mas em One Piece?
Caramba.
Cara, não dá pra botar como parâmetro, velho.
Se não ficou óbvio... Estaremos aqui hoje conversando sobre o recente live action de Yu Yu Hakusho, que saiu aí na Netflix, mais especificamente no dia 14, né? 14 de dezembro de 2023, estamos hoje uma semaninha depois gravando, esse episódio vai entrar um pouco depois, não sei exatamente quando, mas a memória tá fresca, até porque são só 5 episódios, né? Então é difícil de esquecer, mas... Chegaremos lá, vamos fazer uma análise mais profunda. Uma análise, inclusive, obviamente, com spoilers, né? Porque, porra, live action que conta exatamente a história de um anime que é velho pra caramba, um mangá que é velho pra caramba. Então, cara, se você não sabe nada de Yu Yu Hakusho e vai ver o live action, ok, talvez não faça sentido você ouvir esse cast, mas eu convido você a ouvir mesmo com spoilers, porque, cara... Estraga a experiência, gente? Eu acho que não.
Não. Não, nem um pouco.
Eu acho que
nem
não.
Um pouco. Até porque, cara, eu vou falar que mesmo a gente falando sobre diversas coisas nessa uma hora, dificilmente a gente vai conseguir cobrir tudo, sabe? Porque tem muitas coisas legais, coisas de fã, referências e reflexões.
É, e também, quem tá errado é quem não viu ainda, né?
É verdade, o cara tá moscando, né? Até porque são 5... Míseros episódio, eu vou atacar isso mais vezes.
Não, míseros não,
cinco,
pô. São
míseros
excelentes episódios.
E, cara, pô, esse cast tá entrando no ar, esse Cúpula Cast tá caindo na sua timeline umas 2 semanas, 3 depois de ter lançado. Então, é seu trabalho assistir isso, bicho. Você tá de sacanagem. E falando em trabalho, eu acho que é legal. Faz tempo que o Ellison não aparece aqui, então acho que é legal o Ellison compartilhar. O que, que ele tem aí na otakusfera pra galera ter um pouco de referência desse grande sommelier de animes que temos aqui hoje com a gente, cara?
Que isso, cara, mete uma dessa, eu não sei nem o que falar depois. É, mas tem bastante tempo, né? Eu nem me atrevo aqui a dizer qual foi o último que eu participei, que eu nem lembro, não faço ideia.
Eu acho que foi Tokyo Revengers, tá?
Caraca, faz
Bicho,
tempo.
Faz um bom tempo.
Faz muito tempo.
É, e faz desde, uns 2 anos.
Desde, é verdade, desde esse episódio aí eu tenho feito bastante coisa, né? Então, pra você que não me conhece ou que não lembra de mim, né? Eu tenho alguns trabalhos na internet, eu tenho o podcast Depois das Duas. Lá eu falo sobre a cultura pop no geral e tem o Meu Mundo Otaku, que é lá no YouTube. Ali é mais exclusivo, né? Específico para animes e mangás. Então, se você quiser acompanhar o trabalho, você pode dar uma pesquisada nesses meus conteúdos aí, beleza?
Vai estar tudo linkadinho aqui, né? Então, vocês podem encontrá-lo depois com bastante facilidade. E além de procurar o Ellison, o que, que o ouvinte do Cúpula Cast tem que fazer, Dude?
Cara, o cara tem que ser sagaz, entrar lá no nosso Spotify e dar as 5 estrelinhas, cara. Assim como teve 5 episódios, dê 1 estrela pra cada episódio de Yu Yu Hakusho, cara. Olha aí,
esse cara, marketing na veia.
Porque o Yu Yu Hakusho é um anime 5 estrelas, tá ligado? É um live action 5 estrelas também, então você tem que ir lá dar 5 estrelas e ajudar o Cúpula Cast a chegar a mais pessoas, né?
Perfeito, cara, perfeito. Discussão quentíssima hoje aqui, hein? Vamos lá!
É sério isso? Eu morri.
legal. Acho que pra começar o papo, a gente precisa partir da premissa que com certeza tem pelo menos um cara, um indivíduo, uma unidade de pessoa que está ouvindo esse podcast e, cara, nunca assistiu nada e não sabe exatamente do que trata Yu Yu Hakusho. Então, convido você, o Ellerson, que está de terninho, tá? Aqui na foto do Discord. Cara, arrumadíssimo.
O cara veio de gala, né? O cara já veio de gala pra falar do melhor anime de todos os tempos.
Com certeza, com certeza.
Qual é a sinopse de Yu Yu Hakusho? Ou live action, né? De Yu Yu Hakusho.
Bom, em síntese, a gente vai falar bastante coisa, né? Então eu vou dar uma adiantada aqui. Mas, no geral, a gente tem a história de um garoto chamado Yusuke Urameshi. E logo no início a gente já percebe que ele é um garoto bastante delinquente, né? Então ele tem alguns problemas e tem algumas diferenças, inclusive, entre o mangá e o anime, caso você não tenha acompanhado. Mas eu acho que a gente vai comentar sobre isso. E a gente vê que logo no início ele tem uma série de problemas com professores, com alunos e tudo mais. Então ele é, teoricamente, uma pessoa não muito bem vista, vamos dizer assim, pela sociedade, né? E também pelo mundo espiritual até certo ponto. Mas em um determinado momento ali da história, acaba acontecendo de um garoto que tá brincando com uma bola, e a bola dele acaba indo pra rua e um carro vai atropelá-lo. No entanto, o Yusuke vê aquilo e acaba salvando esse garoto, o que é o estopim pra toda a história futura de Yu Yu Hakusho, que é uma coisa absurda, porque quando ele salva esse garoto, ele acaba morrendo no lugar dele, e a alma dele fica vagando pela terra, até que ele encontra com uma detetive, na verdade ele se encontra com uma ceifeira de almas, que é chamada de Botan, né, isso, né?
A Botan é uma Shinigami, bicho, olha aí.
Isso, é uma Shinigami, ele se encontra com a Botan, e ali ele tem uma conversa de que não tem lugar pro Yusuke nem no céu e nem no inferno, e a história já começa a ficar interessante por causa disso, porque essa atitude tão nobre não era nem um pouco esperada pelo Yusuke. Então acaba que ele não sabe pra onde é que vai, até que ele se encontra com um cara chamado Koema, que dá a ele o benefício, né, o privilégio de poder retornar, porém com uma condição, sendo um detetive espiritual.
Olha aí, cara, olha aí. Então estamos em Yu Yu Hakusho. E Dude, cara, tu como um grande fã, como que tu ficou a hora que tu descobriu que ia ter um live action de Yu Hakusho? Somente reações sinceras, hein?
Reações sinceras, tá, então, já começa pelo fato de que eu fiquei um pouco ressabiado, obviamente, porque tendo em vista que a gente agora tem uma régua chamada One Piece Live Action, é muito difícil uma produção japonesa conseguir chegar no nível, né, porque querendo ou não, os caras têm dinheiro infinito, basicamente, mas... Em contrapartida, teve umas notícias que saíram antes do lançamento que o orçamento para ser seriado seria um pouco mais alto.
Que a média dos live actions japoneses.
É, que
caso,
a média,
né?
Dos live actions japoneses, isso mesmo.
Não, mais alto que o One Piece. Só pra ficar bem
impossível,
claro.
É impossível.
Eu pensei isso.
É, provavelmente a série inteira do Yu Hakusho deve ter custado um episódio de One Piece.
Olha, eu não duvido, tá? Eu não duvido, tá? One Piece é mais de 100 milhões, cara. Tu é louco.
Sim, é loucurada. É, mas assim, realmente ela foi uma série que teve um nível de produção muito acima da média, tendo em vista que ela teve esse investimento um pouco maior, né? A gente vê os efeitos especiais para um seriado japonês, tá realmente muito, muito elevado. E eu acredito assim, eu fiquei um pouco com o pé atrás, porque eu já tinha presenciado alguns live actions anteriores, como Fullmetal, Shingeki, Mob, Parasite, que já teve. E eu sempre assistia e eu ficava um pouco desconfortável assistindo, porque não tem aquela entrega de qualidade que a gente tá acostumado com seriados americanos ou superproduções, né? Tu tem que ir com um pouco de suspensão de descrença, né? Eu acredito que não só eu, mas muitas pessoas, com certeza, ficaram um pouco ressabiadas quando saiu um trailer, quando saiu um cartaz, assim, porque tu olha pros atores e tu vê que, por exemplo, um tá usando peruca, o outro também.
Cara, então, passa aquela sensação cosplay, né, cara?
É a sensação cosplay, parece uma peça de teatro, sabe? Enquanto tu vai pegar um seriado One Piece, eu sei que não é foda comparar, mas, por exemplo...
Falou de mim e foi o primeiro a trazer a comparação.
Não, mas é que daí tu tem One Piece que, por exemplo, os atores... Pô, o cara do Zoro lá furou as orelhas, pintou o cabelo, tararau, tararau, sabe? Então tem uma entrega muito maior, assim, né? E, mano, assim, eu fui, obviamente, com baixas expectativas. Eu acho que foi por isso o fato de eu ter ficado tão feliz depois que eu concluí a série, cara.
A minha vibe foi parecida, tá? Eu, quando eu vi os anúncios... Se eu não me engano, esse live action foi anunciado até antes do live action de One Piece. Esse live action, ele é antiguinho já, que foi dito que ia ter, só que não tínhamos nada. Até então, posso ter falado besteira aqui agora, mas eu sei que já faz bastante tempo que deu um certo barulho no Twitter quando foi anunciado. Agora eu não lembro exatamente quando. Mas a hora que saiu o casting, eu fiquei com o pé atrás. Porque eu gostei do Yusuke, que foi o primeiro que eu tinha visto. E aí quando eu vi os outros, eu fiquei, cara, o Kurama mesmo, cara. Eu fiquei, putz, eu achei exatamente o que a gente falou antes ali. Parece um cosplayzão mesmo, né? Então, isso te desconecta um pouco. Porque tu deixa de acreditar que aquilo é crível, né? Fica um negócio muito caricato. Mas não caricato de um jeito crível, porque o próprio One Piece, como o Dude trouxe, não fui eu, foi o Dude. A gente tem... o caricato tá lá, mas ao mesmo tempo fluiu melhor. Eu acho que a construção geral das coisas em One Piece, ele construiu um caricato melhor do que no Yu Yu. A hora que a gente via os trailers e tal, tu via o... sei lá, o próprio Yusuke nem tanto, mas outros personagens andando no meio dos outros personagens de Yu Hakusho, ficava com uma sensação de que ele estava avulso, saca? Eles estavam destacados.
Cara, sabe o que que parece? Sabe o que que parece? Eu lembro que tem a cena do Yusuke andando com a Kurama no meio da cidade e tal, e daí eu me lembrei daquela fatídica frase, caraca, o usuário de stand pode ser qualquer um.
Sim, cara,
aí tá os dois caras destacadaço, cara, no meio da rua.
Porra, o meme de Jojo escrito total, velho. Então, o meu primeiro sentimento foi o mesmo que teu, Dude. Eu botei um, dois, três pés pra trás, porque, primeiro, não tinha saído live action de One Piece ainda, então eu não tava com a vibe muito alta com live actions, né? Não, não temos um histórico tão saudável assim. Mas eu também tô contigo quando eu já posso afirmar que ele superou minhas expectativas. Mas por que minhas expectativas eram baixas? Eu vou entrar depois em o que que eu achei bem legal e o que que eu achei que deixou a desejar, mas num grande geral eu gostei, me divertiu, me treteu, tanto que eu maratonei, eu vi os 5 episódios um atrás do outro no domingo, tudo bem que eu tava de cama doente, mas eu assisti os 5 episódios um atrás do outro e não me cansou. Eu queria ver de fato, sabe? Então, essa é a minha inicial aqui sobre sobre essa série.
É, mas assim, tu comentou aí que você deu uma maratonada, né? O que não é muito difícil, né? Porque eu acho que o ritmo, né, da produção, a forma como eles fizeram, ajudou bastante pra que não ficasse tedioso. Porque a gente... Eu não falo aqui nem em questão narrativa, tá? Na construção narrativa. Mas eu falo de como eles construíram alguns elementos ali nesse live action. Então, essa construção, alguns elementos ali, por exemplo, a coreografia das lutas. Isso, por exemplo.
Nossa,
tudo isso,
mano,
daí... É, surreal. Cara, isso foi absurdo. Então, sempre que tem um momento de luta ali, tu sabe que os caras vão entregar tudo. Então, tu ficava esperando o próximo momento. E são vários momentos, porque tem muitos momentos de ação. Então, os caras, eles souberam trabalhar essa questão de colocar esses momentos de frenesi, que foi o que deixou a série de uma forma tragável, né? Vamos dizer assim, que deixou com que ela não ficasse chata. Ou você chegar num terceiro episódio, quarto, e já cansado. Então, sempre que tu terminava um episódio, você tinha aquela vontade, aquele ímpeto de, pô, eu preciso continuar isso aqui porque tá muito insano, tá muito interessante. Então, essa foi a percepção que eu tive também de vocês, porque eu vi com a Sarah, né? Então, a gente tava dando uma enrolada, mas aí o Dude falou que queria gravar, e eu falei, não, então bora assistir aqui. E a gente colocou e foi rapidão, cara. A gente foi vendo assim, quando a gente dava fé tinha acabado, entendeu? A gente tava indo pro próximo. Então, pra mim funcionou bastante essa questão aí de maratonar e de gostar do que foi apresentado ali. E aí eu vou ter que... Sim, eu faço da palavra de vocês as minhas palavras, mas ao mesmo tempo aqui eu já vou começar a polêmica aqui, já vou começar discordando. Porque assim, eu entendo, cara, eu entendo. Porque hoje em dia não tem mais como. Foi um divisor de águas da indústria, né, o live action de One Piece. Então hoje em dia é praticamente impossível a gente falar sobre qualquer coisa de live action sem fazer menção de...
Sim.
Do live action One Piece, né? Então assim, a gente cria expectativa, a gente, né, imagina, idealiza como pode ser e se depara com uma coisa, às vezes não é o que a gente esperava. Mas essa questão do personagem, na verdade, dos personagens, do design deles, pra mim, cara, funcionou. Eu preciso, porque tem muito live action, por exemplo, o personagem, ele tem o cabelo rosa. E aí, o cabelo rosa e grande. Aí aparece um ator com cabelo curtinho, quase careca, com cabelo preto. Então, assim, pra mim, eu preciso ver uma fidelidade pra criar uma conexão com o personagem. Ah, mas é cosplay. Mas eu não consigo enxergar dessa forma de um cosplay medíocre, sabe? E, pra mim, faz sentido. E fez sentido todos os personagens ali, exceto o Riei. Porque, puta, o cara, o Riei não dá.
Eu ia comentar que o Riei tava meio esquisito. Mano, o Riei tava magro demais.
Não consegui explicar,
cara, não sei, mano. Não sei, cara. O ator ali não encaixou. Pra mim, o cara tava... Cara, o cara parecia ele parecia que ele pesava 40 quilos. E daí ele peitava de frente um monte de gente. Aí eu ficava, mano...
Sabe o que me deixou triste, cara, depois? É saber que aquele anão, porque ele parece um anão, ele tem a minha altura, cara. Não é possível, vá se ferrar, não é possível, não é possível, cara. Eu sou 1 centímetro mais alto, mas o cara parece ter 1,50 na série.
Nossa. Cara, falando sobre os atores assim, eu queria falar que realmente de todos os quatro principais ali, o que eu menos tive um pouco de empatia foi o Riei. Além de ele ter essa personalidade um pouco mais sombria, eu acho que o fato do ator não ter um, não sei, porte físico e um figurino que não, sei lá, não encaixou na minha cabeça, sabe? Eu acho que talvez ele foi um pouco prejudicado pela falta de tempo, né? Porque, querendo ou não, teve episódios da série que contou a história da Kurama ao mesmo tempo que tava tendo outro enredo, sabe? Então eles não tiveram muito tempo de aprofundar no personagem pra gente criar uma empatia, né? A Kurama, ela teve um pouco mais de trabalho por causa do arco do espelho, e o Kuwabara também, pela questão de ele aparecer desde o primeiro episódio. Eu acho que talvez seja esse o motivo do Riei não ter casado tanto na minha cabeça, né? Mas falando dos atores de modo geral...
Vou perguntar um negócio sem sacanagem. Tu tá falando a Kurama proposital? Tipo, tem alguma coisa que fala que... Por quê? É um cara, né? Ou não?
É um cara.
É um cara.
É um cara?
É, acho que talvez... Acho que é porque eu tô falando a Kurama por causa do Naruto. Talvez seja por isso que eu
tinha
tô
perdido alguma coisa em algum lugar que o Togashi falou que, tipo, sei lá, Kurama se identifica com mulher, tá ligado? Um negócio assim. Não. Então, Kurama, podia acontecer, Kurama, né? Não sei, mas eu fiquei tipo, cara, será que eu perdi alguma coisa?
É porque em Naruto é a Kurama e aqui é o Kurama.
Sim, sabe? Não, perfeito. Era só pra ter certeza se eu não tava boiando, tá? Pode continuar sobre o casting aí, foi mal.
Cara, pior que quando eu assisti o Yakusho, cara, e tem o nome dele Kurama, e tu vai pra Naruto, fica um pouco confuso, tá? Porque, pô, será que... Pô, Kurama aqui, Kurama ali, será que existe uma mitologia e tal? E realmente existe, né? É uma figura raposa, né? Só que o Kurama do Yakusho não tem 9 caudas, né? E assim, diga-se de passagem, eu gostei muito do ator que fez o Kurama, só que assim, a peruca me deu uma incomodada. A peruca deu uma incomodada, assim. A peruca dele e do Rei foram comprados na mesma loja. Eu tenho assim, um pouco esse preconceito com perucas, né?
Eu acho que... Eu já vi de massa.
Uns 50 mil dólares na mão pra pintar o cabelo, cara. E botar um implante.
Caralho, implante é sacanagem já, né? Não, 50... Não, porque isso, cara? Vai estragar pra sempre o teu cabelo, não, né?
Não, mas não. Pintar e botar implante. Implante tu pode tirar, pô.
Pode?
Pode. O implante é tipo uma presilha, tá ligado? Uma parada assim. Não é tu literalmente botar na...
Tu tá falando que é de um mega hair, tu tá falando? Ou de um implante mesmo?
Bicho? O que eu falo implante é tipo uma presilha com um monte de cabelo, sabe?
Ah, extensão capilar, né?
Isso é um mega... implante é lá dentro, bicho, é no couro cabeludo o bagulho, é mais embaixo.
É o que os youtubers estão fazendo, né?
Mas, cara, eu queria começar mais pelos pontos fortes da série, assim. Então, o que vocês têm a dizer que pra vocês somou, que foi uma parada massa, assim, que vocês curtiram?
A coisa que mais chamou atenção realmente foi esse espírito tokusatsu que a série trouxe. Por causa que as coreografias de luta são muito tokusatsu e elas dão um ar muito mais japonês e também gostoso de assistir, sabe? Porque esses tokusatsu sabem fazer uma coreografia de luta e eu acho que eu, pelo menos, considerei as coreografias de lutas até muito mais interessantes que o do próprio One Piece, sabe? Uhum. A cena da luta do contra aquele monstro vermelho lá no lixão.
O Hulk.
No lixão não, né? Acho que no ferro velho. Uhum. Cara, animal, velho.
Animal.
Eu perdi o ar, cara.
Cara, foda mesmo, tá? O que me chamou atenção nessas lutas é que eu me senti vendo um filme do Jack Chan, bicho. Tá ligado? Que ele vai pegando as coisas no chão e vai usando e pula pra lá e pula pra cá e tudo encaixa, cara. Tudo encaixa e faz sentido. Tipo, ele tropeça num pedaço de pau aqui, aí ele vai pra esquerda e a hora que ele volta pra cá, ele usa o pedaço de pau de alguma forma. Então, eu achei a narrativa da luta muito interessante. O jeito de mostrar pra quem tá assistindo que, cara, a gente tá prestando atenção em cada detalhe do que tá na câmera. Eu achei isso muito foda, cara. Então, assim, muito caprichado mesmo. Impressiona desde o episódio 1 já, né? Isso que realmente marca. E como o Ellerson falou, provavelmente é o que prende as pessoas na série, principalmente quem nunca viu, né? E o Hakusho nunca teve contato,
com certeza.
É a primeira vez, né?
É.
Então, de fato, é um ponto bem forte.
E também tem outra, cara. Eu já vi muitas pessoas, tanto no Twitter e em outras redes sociais, compartilhando esses highlights das lutas. E as pessoas ficaram interessadas em assistir por causa disso.
Uhum.
Por causa que parece que, mano, é uma pílula perfeita da série pra tu publicar numa rede social pra chamar a atenção das pessoas, sabe? Uma boa parada de marketing. E tem até no canal da Netflix, se eu não me engano, Yusuke versus fulano de tal, Kurama versus não sei quem, sabe? Porque realmente é uma dança, é uma pirueta tão, tão, tão foda de ver que é até interessante compartilhar e usar como marketing, sabe?
Episódio 19, Demon Slayer, bicho. É isso aí, tá ligado?
É verdade.
É a cena maravilhosa, tá ligado? É muito bom isso.
Outra coisa também que me chamou muita atenção, principalmente nesse começo, é que, ao meu ver, o Ellerson tá aqui, é fã, ele pode me contra-argumentar. Mas eu achei o Yusuke do seriado mais fiel ao Yusuke do mangá do que o anime.
Ah, com certeza. Com certeza.
Por causa que no anime ele não fuma. E tipo, no mangá ele fuma e ele realmente tem esse ar mais delinquente, né? Esse cara de, tá pouco se preocupando com as coisas. Tem um pouco mais desse tom de realidade, porque os trejeitos do ator, eles realmente parecem um delinquente.
Uhum.
E ele é até um ator bem famoso, né? Ele, se eu não me engano, ele faz o protagonista no live action de Tokyo Revengers.
Sério?
E ele é vocalista de uma banda, cara. Tipo, o cara é um superstar, tá ligado?
Caraca, o cara é versátil, superstar, hein?
Sim, ele tem uma música dele que é indie de Naruto, tipo, o cara é pop, mano, o cara é pop.
Que isso, cara?
E outra coisa também que me trouxe uma sensação de, pô, os cara conseguiram mesmo fazer eu cair de cabeça, foi na imersão com a brutalidade mostrada. Porque no anime a gente tem uma brutalidade no seu devido nível, só que o seriado trouxe de um tom que tu fica até assustado quando tu assiste.
Aham, uhum, é verdade.
Porque o jeito que o Suki morre e tu vê o vídeo, mano, muito realista, velho. Muito,
é tipo forte. Assim,
cara, é pra te impactar. É pra te impactar. Chega até a dar um gatilho, mano. Porque tu olha ele sendo atropelado pelo caminhão, uhum. Tu fica tipo, mano, isso aí não é feito pra adolescente?
E o caminho não é feito pra criança? Depois tudo, fecha o pau, bicho.
Nossa,
cigaredo. Sim. É forte.
Isso aí pra mim foi meio que ponto negativo, né?
Ponto negativo?
Eu achei um pouco, cara. Eu achei um pouco.
Muito forte, no caso, tu quer dizer?
Cara, porque assim, como o Dude comentou aí, a gente tem alguns paralelos, né, que é possível traçar entre o... Vamos pegar um anime aqui, tá, né? O anime e o live action, realmente, é bem diferente, né? A gente tem questão de censura, uma porrada de coisas, por isso que são diferentes. Mas a gente tem realmente essa pegada mais... Porque Yu Yu Hakusho é um shonenzão, né, até certo ponto, bem convencional. Então, ele tem essa pegada mesmo de ser mais... entre aspas aqui, entendo o que eu quero dizer, infantilizado, tá? E aí quando a gente parte pro live action, eu entendo que tem que ter uma pegada um pouco mais séria, mais adulto e tudo mais, só que eu acho que em alguns momentos ali eles pesaram um pouco a mão. Por exemplo, essa cena do atropelamento do Yusuke. Eu entendo a ideia de tentar denotar uma ideia mais adulta, mais séria, mas pelo amor de Deus, precisava daquilo, cara. Tá doido.
Foi forte, né?
Demais, cara, demais.
Eu achei, inclusive, que eu concordo com o peso da parada, tá? Eu, sinceramente, entendo a crítica, inclusive tem outras cenas no live action que elas são muito pesadas, assim, em termos da violência em si, saca? E, de fato, ela não faz jus ao nível de violência que o Togashi contou a história dele, né? Então, se a gente for botar uma coisa realmente comparando uma com a outra... acontece isso. Porém, em One Piece aconteceu também. Então, no live action de One Piece, a gente vê um teor um pouco mais dark, um pouco mais bruto, tanto que tem personagem que morre no live action, que no anime não mataram o cara. Então, assim, e mostra, né, a morte, depois fica filma o corpo do cara na cena, caído, morto ali do lado. É um negócio, tipo, diferente. O Oda nunca fez nada assim.
Uhum.
Então... mas eu entendo que em Yu Hakusho, e eu concordo, ficou mais forte. E a cena do atropelamento sem dúvidas, é a mais forte, assim, e ela já no episódio 1, né? Talvez seja justamente pra fazer esse efeito buzz, né? De fazer todo mundo querer falar sobre e repostar. Então, talvez seja algo assim, né? Não sei. Mas impactou, cara. É marcante. E, no fim, cumpre o propósito, né? Que é matar o cara. Então...
então, matar funcionou. E assustar, né?
Matar e assustar.
Matou, tudo certo. Então, foi bem abrupto. Então, eu gostei de uma coisa, contudo, que como ela foi muito rápida, realmente também dá aquela sensação de o Yusuke não entender o que aconteceu na hora, né? Porque não deu tempo de pensar, foi muito rápido. E aí o dinamismo da cena ajuda a gente a entender um pouco melhor isso, o sentimento, a coisa que ele tá sentindo naquela hora. E, entrando aqui em pontos fortes, aprofundando ainda um pouquinho mais nesse começo, uma coisa que me pegou muito mais do que me pegou no anime foi... logo a Keiko e a mãe dele nas cenas do pós-morte, velório e tal. Eu quase chorei, tá? Eu quase chorei, cara, vendo live action. Eu não sei dizer se é porque eu já tenho uma carga emocional, relativamente emocional, com o Yu Yu Hakusho. Mas eu achei pesado, cara. A mãe dele, assim, meio desolada. A cara dele e tal, olhando para aquilo e, tipo, reagindo a isso. Sei lá, me pegou. Não sei se não pegou vocês.
Eu acho que no anime é parecido, né, Dude? Não é tão assim, né?
Acho
tão
que é dramático, menos dramático, mas... vai.
É, isso.
É menos dramático.
É, ele é menos dramático por causa que, querendo ou não, é um desenho, né? Quando tem atores reais ali, eu acho que tem uma identificação maior. Mas, assim, a gente vai falar dos outros episódios, mas o primeiro episódio, pra mim, acho que foi o mais fiel à obra, né? Assim, que trouxe mais coisas da obra, assim, né?
Concordo.
Eu acho que... eu me emocionei um pouco também, vou admitir, me emocionei um pouco. Mas, assim, eu tiro o chapéu por causa que... a atriz que fez a mãe do Yusuke, por mais que tenha poucas falas, ela conseguiu passar o mesmo sentimento que a do anime. Porque eu lembro, é uma cena muito icônica, né? O
velório.
É velório, né? Que chama, né?
Uhum. É o velório.
É o velório do Yusuke e a participação do Kuwabara também é a mesma participação do anime, é a mesma participação na série, de ele ficar indignado porque ele queria uma revanche e tal. Só que no anime ele entra dentro da casa, né? E ele é retirado dentro da casa, né? Ali aconteceu do lado de fora e tudo mais. Tem uma coisa também que eu queria comentar aqui. Eu falei que ele é muito fiel e ele sintetizou muitas coisas no primeiro episódio pra mostrar. Mas tem uma coisa que o live action tirou do anime e do mangá que eu acho que pra mim foi essencial. Que eu acho que era uma coisa totalmente desnecessária e é uma das coisas que eu menos gostava do Yu Yu Hakusho. Que é o. Não é fatídico arco, né? Mas é o tempo do começo do mangá que ele fica entrando no corpo das pessoas como espírito e fazendo coisas, né? Como detetive
é que é?
Realmente faria.
Ah, entendi.
No começo da história do Yu Yu Hakusho, não tem. E não é tipo assim, ressuscitei, agora vou para o combate. Ele fica um tempo como espírito, entrando no corpo das pessoas e ajudando elas. Né?
No mangá,
até
isso.
Até que ele tem
isso,
anime.
No mangá. É no mangá.
É no mangá. E. Não, anime, se não me engano, acho que tem alguns episódios no começo, assim, que ele ajuda.
Quase nada, velho. Se tem, é quase
e
zero.
Ele tem até as ferramentas de detetive, um binoclinho que ele enxerga através da parede, umas coisinhas assim. Que foi tirado também. E eu acho que foi totalmente certeiro tirar isso aí, cara, porque é uma encheção de linguiça. E sendo que tem 5 episódios, eu acho que não daria pra aproveitar nada disso.
Ah, com certeza. Não, o anime não aproveitou, né? Se o anime não aproveitou, quem dirá o live action?
Exatamente, eu concordo. Eu concordo que nesse começo, assim, eles mandaram bem nos cortes, né? Eu acho que a gente vai chegar depois. Mas nesse começo é um dos pontos fortes.
Ah, eu acho que outro ponto forte que é muito bom ali, pelo menos na minha opinião, que eu achei pra caramba, é a questão dos efeitos visuais. Eu acho que o live action trabalhou muito bem toda essa questão. Eu falo também do world building, né? Eu acho que essa é a criação do mundo, né? Quando a gente tem o primeiro contato com o mundo espiritual, que é quando o Yusuke e a Botan estão na rua, e aí eles meio que tem aquela transiçãozinha, e eles vão pro mundo espiritual. Cara, essa cena é maravilhosa, né? A gente vê a construção ali de como é o mundo espiritual, e não somente falando dessa questão da criação do mundo, do live action, mas também das transformações dos personagens. Por exemplo, o Dude citou aquela cena do Yusuke lutando no ferro velho, quando ele se transforma, assim, e a gente vê, cara, pode ser besteira, mas é porque algumas coisas que eu assisto, tem essa pegada, né? Tem esse viés. Então eu vou falar com base na minha interpretação. As, algumas transformações que acontecem ali é em tempo real, sabe? Não tem um corte de câmera e depois volta o cara transformado. Então, pra mim, eu acho que é um trabalho maior você fazer o processo de transformação do personagem mostrando o tempo todo ali a cara dele no foco, né?
Tá se referindo ao demônio ali, né? O bicho que vira o demônio vermelhão.
Isso, uhum. Exatamente. Essa daí, também tem outros personagens, o Toguro mais velho, né? Que é o irmão do Toguro. Os efeitos especiais que usaram nele, cara, o próprio Toguro. Então, toda essa esse empenho que eles colocaram nessa questão dos efeitos, cara, pra mim foi absurdo, né? E a gente junta esses efeitos visuais junto das lutas, que em muitos momentos é onde os dois trabalham de forma concomitante da melhor maneira possível, tá doido, cara. É impossível tu parar de assistir esse negócio.
Me surpreendeu, cara. Me surpreendeu também. Eu achei que isso ia ser uma coisa que não ia ser ao longo do live action inteiro, que seria o bom uso do CGI, né, dessa computação gráfica, desses efeitos especiais, no meio dos combates. Eu achei que não ia fluir, sabe? Eu achei que ia, em alguma hora ia flopar ou ia ficar mal feito, porque eu sabia que o orçamento não era o bicho, entendeu? Pode ser acima da média dos live action japoneses? Pode, mas pelo nível que eles estavam colocando em algumas cenas, eu fiquei, cara, não tem como fazer isso continuamente. Mas aí, mais pra frente, a hora que a gente tem o dragão do Rieito, fica, caramba!
É, ficou absurdo.
Bem, eu acho que, legal, será que foi, cara, por isso que teve só 5 episódios, mano?
É possível.
Porque eles focaram, tipo assim, vamos fazer menos episódios, só que com mais qualidade, vamos fazer um negócio refinado.
É possível. É possível, pra não ter que deixar piorzinho, né?
Uhum. Eu queria adicionar um comentário em cima do Wellerson, que quando ele vai pra conhecer o Koema, nossa, mano, eu tiro o chapéu porque lá os caras capricharam, velho.
Uhum.
Capricharam. Por mais que no anime, no mangá, tem toda uma construção de um monte de demônio trabalhando num escritório, correndo com folhas e folhas pra lá e pra cá e tudo mais, e o Koema, ele tá numa sala, eles construíram meio que uma base dos Power Rangers ali, porque parece mesmo a base dos Power Rangers, tem até tipo um globinho onde eles veem as coisas que acontecem na cidade, mas mesmo assim foi muito bem construído. Nossa, eu achei iradíssimo quando ele puxa o pergaminho e ele bota lá no céu, ele vê a história da pessoa e manda ela pro céu, manda ela pro inferno. Cara, eu achei tipo bem bacana essa...
É legal.
Essa parte é foi bem construído, sabe? Eu acho que eles usaram o mínimo possível pra entregar o máximo possível de imersão. Isso que eu acho interessante. Teve gente que não gostou do Koema adulto.
Era isso que eu ia
até
falar.
Até porque... É.
Mas acho que tem a ver com o teor, né, cara? É o teor da série. A gente conversou aqui antes sobre eles querer trazer um negócio mais sério e tal.
O orçamento também, né, cara? Pô, fazer um CGI de anão.
O orçamento também. Ah, contrato uma criança, né?
CGI
mas
de anão.
Mas o...
É, tipo, como fizeram com o irmão do Toguro, pô. Fizeram ele ficar, tipo, encolhidinho.
Será que o cara só não é pequeno?
Caraca.
Cara, daquele tamanho acho difícil, velho.
E alerta nanismo, hein, cara? Isso aí é preconceito.
Agora, eu queria entrar nos pontos que o Wellerson brincou com polêmica, mas ele nem fez polêmica porra nenhuma lá atrás. Porque assim, cara, eu falei no começo do cast que me divertiu. Tá, então me divertiu, assisti, maratonei. É, não é tão bom quanto do One Piece, mas é melhor que muitos live actions. Fato. Eu acho que até incentiva mesmo as pessoas a irem pro original, pro anime, pro mangá. Uma pena que a própria Netflix não tem o Yu Hakusho, né? Seria ideal que tivesse, eu acho que faria bem mais sentido.
Eu acho que ninguém tem, na verdade.
Tá no YouTube, né? Completinho.
Que é completinho, mas não é nada oficial, né? Tá lá, mas não é um canal oficial, assim.
Ah, sim, sim.
Mas tá lá, de fato, tá dublado. Mas, cara, eu vou dizer pra vocês que essa série, a escolha, seja por conta de budget, seja qual for o motivo pra eles terem escolhido fazer em 5 episódios, eu não apoio esse motivo, tá? Então, cara, eu achei muito rápido. Então, cara, se não fosse o anime... Eu quero que vocês reflitam sobre isso. O anime ou o mangá, né? Que o Wellerson acho que leu o mangá. A gente não tem construção emocional quase nenhuma...
É verdade.
Com nenhum personagem. Pelo live action.
Uhum.
Então, o live action, ele não se sustenta... É isso. Eu quero martelar isso. Isso é polêmica pra mim. O live action não se sustenta nem de perto quanto o live action de One Piece, por exemplo, ou, pra não ficar só no do One Piece, o live action de Samurai X, que a gente já veio falar aqui no passado também, o live action de Alice in Borderland, que a gente tem também, não viemos falar aqui em cast, mas é um que faz muito bem a adaptação do original, mas o live action de Hakusho, ele peca no roteiro, no que tange a fazer a gente se importar. E aqui eu vou dar dois exemplos, tá? Só dois. Primeiro, o Kurama e o Yusuke. Cara, o Yusuke simplesmente, pelo live action, dá metade da vida dele pra um cara que ele conheceu faz 3 horas, cara. É um negócio muito esquisito. Até contraditório, porque ele fala, ah, tua mãe vai ficar triste se tu morrer. Mas aí a mãe dele também vai ficar triste, né? Se ele morrer, se ele perder metade da vida. Enfim.
Mas ele não ia morrer, pô.
Ah, mas ele perdeu metade da vida. Então não, mas... ele vai morrer mais rápido. Então, cara, achei... Mas esse ponto eu acho ok. Mas o lance de ele dar a metade da vida por um cara totalmente aleatório, que poderia inclusive estar mentindo. Ele podia estar mentindo, Kurama. Ele nem conhecia o cara. Então foi muito esquisito. E até o motivo pelo qual o Kurama começa a seguir eles não fica claro, que é porque ele tá em débito com o Yusuke. Não fica nem um pouco claro.
Ah, pra mim ficou, né?
Não, mas por quê? Porque tu viu o anime, porque tu leu o mangá.
Cara, mas assim, eu vou dizer que mesmo no anime e no mangá, eu acho que o objetivo é o mesmo. O maluco só começa a andar com ele, pô. É isso.
Pois é, mas pelo menos tu digere um pouco mais, né? No live action é muito rápido, entendeu?
É, de fato, de fato.
E entendi o meu segundo ponto aqui, que eu só tô dando exemplos, tem mais momentos, tá? Mas... a morte da Sensei. Se você não viu o original, meu, tu tá cagando pra aquela velha. Tu não liga pra ela. Porque ela, as únicas falas dela é tipo, Yusuke faz isso, Yusuke faz aquilo. E no mesmo episódio que ela aparece, ela morre, basicamente. Então, cara, não dá pra desenvolver ali uma empatia, sentir alguma coisa a hora que ela morre. E pior, isso prejudica o personagem que é o Toguro, que é o grande vilão da parada. Então, cara, pra mim, a escolha de ir até o final, porque eles juntaram o arco do Torneio das Trevas com esse pré-arco do Torneio das Trevas,
que, né? Nem é Torneio das Trevas, né? Convenhamos.
Isso, eles chamam de outra coisa, né? Por que não levar até o primeiro embate do Toguro com o Yusuke, então? Ao invés de levar... porque eles até queimaram pauta da segunda temporada, né? Porque não vai... O que vai ter na segunda temporada?
Ah, na verdade, ó, já vou te resumir. Esse live action, ele praticamente adaptou metade do mangá, tá ligado?
Pois é.
Em 5 episódios.
É muito rápido,
eles poderiam matar o Yorkshire mais 5, mano. Vocês mataram tudo isso com 5?
Eu matava mais assim, um, eu, né, entendo. Se for ver assim, porque só falta o Arco do Inferno lá também, que é aqui, ó.
Eu entendo bem essa frustração do André.
É, eu
sobre
não
a...
entendi, ah, totalmente.
É, eu entendo sobre a Genkai ter uma adaptação um pouco irrisória. Só que eu não consigo sentir... o que uma pessoa que não assistiu anime vai sentir, porque realmente eu consegui criar essa conexão por causa que eu já conheço o personagem, né, cara?
Por isso que eu convidei vocês a refletir.
A mesma coisa com o Toguro, cara. Olha, quando apareceu o Toguro, e eu assisti o dublado, né, não sei o André, mas eu assisti o dublado. E mesma voz do Toguro, eu fiquei, mano, que massa é o Toguro.
É muito insano.
O cara fica que nem um velho babão assistindo, sabe, com as mesmas vozes, tirando do Quabra que o dublador veio a falecer em 2018. Tu fica, tipo assim, imerso. E o que sustenta muito pra mim e pro Ellison, eu acho que é muito fator nostalgia. Mesmo as histórias mal explicadas que tiveram aí nesse live action, na nossa cabeça tava muito bem explicado, porque a gente já sabe a história. Tu já sabe a dinâmica do Toguro. Tu sabe por que o Toguro não mata o Yusuke. Tu sabe por que o Toguro é daquele jeito. Tu conhece a história do Toguro. Entende? Então, desde o começo, na tua cabeça tá tudo... Não, tá tudo muito bem explicado, porque tu já sabe de tudo, né? Mas quando tu pega uma perspectiva do André que não assistiu a fundo ou não lembra muito dos fatos, realmente foi uma adaptação muito rápida. E eu digo e eu reitero, esse live action foi pra fã, cara. Por causa que eu não consigo ver esse tipo de produto pra uma pessoa que não conhece a série.
Ah, eu concordo totalmente, cara, porque... essa questão aí dos 5 episódios que o André comentou, com certeza deixou o desenvolvimento de cada um dos personagens ali, que são os principais, né? Deixou muito raso. Então, de fato, essa perspectiva que ele traz é muito interessante, porque pra mim e pro Dude, praticamente isso não existiu. Porque a gente acompanhou cada momento e todo momento fazia sentido, mas porque a gente já tinha uma certa bagagem, então a gente não precisava, não necessitava ver todo um desenvolvimento mais uma vez, o que me leva a crer, porque aqui, são dois paralelos, na verdade, acreditar que, por exemplo, a pegada, né, o viés mais adulto, seja pra atingir um novo público, mas o que me leva a pensar também que os caras, né, já partiram de uma premissa de que todos conhecem. Por exemplo, aquilo que a gente começou. Poxa, se tu não viu ainda, vai ter spoiler, mas se tu não viu, o errado é tu. Então, basicamente, eu acho que os caras partiram da premissa de que, mano, isso, sei lá, o mangá é dos anos 90. O anime é tão antigo quanto. Todo mundo já viu esse negócio. Então a gente vai criar uma parada que vai sintetizar tudo o que aconteceu, pra como o Dude comentou, pra quem é realmente fã, ver o negócio de uma forma mais pragmática. Então me leva a crer que realmente o negócio foi feito pra fã, né? Porque realmente, como o André comentou, quem pega, assim, é o primeiro contato, vai faltar bastante coisa.
Tem uma coisa que me veio agora na mente, que tu falou no começo do cast, Wellerson, que acho que faz... que eu fiz uma conexão aqui agora. Será que eles entenderam que eles não iam conseguir fazer uma adaptação legal tipo, sei lá, vamos adaptar só o arco do detetive? Não tem como fazer um arco do detetive tão interessante.
Não, é verdade.
Daí eles comprimiram esses 60 e poucos episódios, porque o Arco das Trevas vai até os 60 e poucos, ali 66, acho. Eles comprimiram, jogaram um monte de parte da história fora e colocaram muita ação, tá ligado? Porque o cara que não manja tanto do mangá ou da história original e vai ficar percebendo essas faltas de roteiro, o cara vai ficar entretido com ação. Tipo assim, muita luta,
uhum,
sabe?
Com certeza,
e aí fez. O cara vai, pô, que interessante, me diverti bastante. Pô, vou ver o anime, pô, vou ler o mangá, sabe? Tipo, é que nem se fosse um status de um personagem no jogo. Tu tira da história e coloca em luta, tá ligado?
Uhum.
Tipo, o personagem burro, mas luta muito, sabe?
Uhum. Legal. Não, faz total sentido, tá? Eu concordo com vocês. E de fato, eu não tenho a conexão emocional com o Yu Yu Hakusho que eu tenho certeza que o Dude tem. Porque o Dude assistiu isso quando era guri, né? Quando era moleque. Eu assisti o Yu Yu Hakusho faz uns anos aí. Eu assisti, sei lá, faz uns 5 anos que eu vi o Hakusho, uhum. Sei lá quando é que foi. Então eu não tenho a conexão emocional. Vi em japonês, inclusive, não vi em português.
Ô, louco.
Então eu não tenho conexão emocional. Eu gosto, respeito, mas eu não tenho conexão emocional. E o ponto da minha crítica, principalmente, é por conta do roteiro ser ruim, entendeu? Tipo, o roteiro, ele deixa a desejar. Eles focaram, inclusive tem partes que eles dedicam muito tempo pra coisas que não somam muito, sabe? Tipo aquele velho gordo que, cara, o tempo inteiro mostrando aquele velho gordo, cara, ninguém liga pra aquele velho gordo, cara. Então, tipo, como se ele tivesse uma relevância pra história. Pô, tirava um pouco de cena do velho gordo e dava um pouquinho mais de background pro Toguro, porra. Um pouquinho mais, cara. Só pra gente entender que ele é um, de certa forma, um cara de princípios, mesmo tendo virado um demônio, né? Ao invés de ter saído só como o cara que viu todo mundo morrer e depois ficou super forte, sabe? Então, com pouca coisa eles poderiam ter corrigido, então pra mim foi só um erro de produção mesmo, saca? Tipo, um erro de roteiro e direção, por consequência, né?
O Wellerson acho que pode me confirmar, mas se eu não me engano, no anime mangá, o Toguro ele vira um monstro porque ele ganha o torneio e ele pede pra virar monstro, né?
Tu tá falando do Torneio das Trevas?
É, do Torneio das Trevas, no anime, o Toguro ganha o torneio, ele vira um monstro, depois ele, como monstro, ele chama o Yusuke pra participar do torneio, né?
Não, ele já é um monstro desde a primeira aparição.
Tá, não, mas como ele vira monstro no anime, no passado, é porque ele ganha o torneio, se eu não me engano, né?
Não lembro, não,
cara,
não faço ideia.
Eu lembro que, realmente, mas eu lembro que ele perde, né, os amigos dele, aí depois ele vende a alma dele, mas agora não sei se foi por meio de um torneio.
É, não sei como foi também, mas o lance é que existe toda uma conexão emocional, né, nesse ponto, pô, mostra até, se eu não me engano, ele não tinha até um negócio romântico com a véia, tipo, gostava dela, uma parada assim, não tinha uma parada assim?
Cara, eu não lembro, tipo, de um flash, talvez eu era muito criança pra entender isso, mas... Eu acho que era mais uma parada de irmão e irmã, sabe? De irmandade.
Talvez eu estava shippando, então. É possível, é bem possível. É bem possível.
Onde o cara foi?
Eu preciso comentar, por mais banal que seja, eu acho que eu fiquei abismadamente impactado pelo figurino do Toguro. Eu vou te falar
verdade.
Que eu achava que eles iam fazer algo bizarramente ridículo, porque querendo ou não, no anime, ele é uma monstruosidade que tu não consegue botar numa proporção real.
Aham, uhum, verdade.
Sabe? Uhum. E eu gostei muito da dinâmica do tipo, vou usar 30% do meu poder e o corpo dele infla, enche, e ao mesmo tempo tu olha pro ator e tu não diz, pô, ele tá com enchimento ou ele realmente tem esse corpo?
Eu fiquei uhum,
tu fica às vezes, tu fica pensando, tá, o corpo dele é o bombado ou é o magro, sabe? E eu não fui pesquisar o ator. Eu não fui pesquisar o ator porque eu queria ficar com essa dúvida na minha cabeça, sabe? E ao mesmo tempo, a gente tem essa entrega do Toguro com 100% de poder, algo totalmente bizarro, só que não bizarro ao ponto de tu ficar com uma suspensão de descrença e tu não gostar do personagem. De tu ficar, caraca, é um jeito um pouco macabro de mostrar força, porque tu tem vários músculos, um se apegando no outro, sabe? E tu tem eles expostos pra fora, como se fosse algo que, tipo, explodiu de dentro dele. E eu achei isso, tipo, muito, muito, muito incrível, cara, muito incrível. Eu fiquei muito, tipo, mano, que personagem maneiro, assim, visualmente, cara. Eu fiquei chocado. E também outra coisa é, não easter eggs que eu vou chamar, né, mas cenas icônicas do Torneio das Trevas que aconteceu no anime, como tipo o Yuzuki mandando o Toguro pra fora do estádio, também teve na adaptação, cara. Eu achei que assim, bah, mano, quem não assistiu o anime não vai pegar essa, velho.
Realmente, mas assim, é porque tem toda aquela questão de deles adaptarem de uma forma talvez que coubesse no ritmo da produção ali, o que fez com que mudasse bastante coisa. Então, quem não leu o mangá ou assistiu o anime, tanto faz, né? Não vai fazer muita diferença. Mas quem acompanhou os outros materiais vai ver que foi completamente diferente, não somente essa luta final, mas todo o contexto, né? Toda a construção que teve até aquele momento. Mas ainda assim foi muito legal, cara. Foi muito legal mesmo. E a gente volta a bater na tecla dessa questão que o Dude falou dos efeitos do Toguro. Cara, pra tu ver como o negócio foi tão bem feito, que a gente olha pro negócio absurdo, completamente anormal, e acha de certa forma, caraca, isso aqui ficou legal. Isso aqui ficou, de certa forma, normal, né? Não ficou tão bizarro como a gente pensou que ficaria. Então, eu acho que esses pontos aí, cara, dá pra enaltecer bastante esse live action. Por mais que, claro, a gente possa colocar muitos pontos aqui negativos, né? Elencar esses pontos. Ainda assim, tem muitos pontos positivos que valem a pena você assistir o live action.
Outra coisa também, eu queria saber, André, se tu conseguiu tirar alguma mensagem do Toguro nessa curta adaptação.
Caraca, direto. Não, nada. Não significou nada.
Não significou nada, cara.
É porque talvez tenha ficado mais claro pra gente que assistiu o anime, né, o Anderson?
Não, mas eu assisti também, pô. Mas não. Mas aí tu tá tirando porque tu viu o anime, não porque tu viu o live action, porra.
Não, é que às vezes a minha percepção pode ter sido distorcida, sabe?
Mas foi, eu tô afirmando que foi. Cara, não tem como, assim. Ficou vazio, sabe? Mas não, eu não tô dizendo aqui que o live action não funciona, sabe? Tipo, acho que dá pra assistir. Porra, tem tanta coisa ruim que a gente vê por aí. Então isso aqui, que é um negócio talvez mediano, uma coisa assim, cara, ainda mais tu balizar com outros live actions. Se tu balizar com outros live actions, tu vai ver que, cara, não é ruim. E por mais que eu tenha atacado ali algumas coisas agora, eu assisti e gostei. Legit, assim, eu assisti e gostei. Não tô aqui só querendo amenizar o ponto negativo que eu levantei, não. Eu realmente gostei, assim. Mas em termos de mensagem, cara, muito pouco, assim, eu tirei. Eu tirei um live action de ação. É isso, é um live action de ação.
É, faz total sentido, né? Porque, mais uma vez aqui, a gente citando o live action de One Piece, né? Só pra... Porque a gente tem dois grandes extremos aqui, né? São duas superproduções, mas que eles acabam enveredando por caminhos diferentes, né? E faz total sentido com o que o André tá falando, porque, por exemplo, a gente tem de um lado o live action de One Piece que delineou a parte mais narrativa da história, ou seja, teve ação e tudo mais, só que eles tentaram construir bem mais a questão do desenvolvimento da história.
E a ação foi fraca, desculpa te interromper, mas a ação em One Piece foi bem... As lutas do Luffy acabavam com um golpe, porra.
Não, claro, com certeza, mas aí tem a ver com o que eu tô falando. Os caras focaram justamente, né, no desenvolvimento narrativo da parada, que foi pra... Se você nunca leu o mangá ou nunca viu a droga do anime, o live action vai servir perfeitamente pra ti, porque você vai gostar.
É isso aí.
Você vai entender. Agora, em contrapartida, a gente tem o live action de Yu Yu, que eles delinearam outro ponto, que foi a ação. Então, se ele vai comprar alguém ali, se alguém vai comprar a ideia, não é a ideia narrativa do negócio, mas é a ideia de, caraca, isso aqui tem muita ação, frenesia, eu gostei, e possivelmente, como já foi comentado, eu vou ver o anime ou ler o mangá.
Cara, é um filme da Sessão da Tarde, ou do Tela Quente, mano.
É isso aí, cara.
Cara, é tipo isso.
Excelente, velho. Excelente, essa é uma definição. O que não tá errado, saca? É tipo o filme do Adam Sandler, tá ligado? Tipo, é gostoso de ver. A maioria, meio meh, mas é gostoso
não,
de ver.
Não, peraí, peraí. Aí
falei
eu vou
a maioria.
Te... Não, mas não, eu falei não existe a maioria. Isso.
Pô, mano, aí tu tá falando do Deus, né, mano?
Exatamente,
caralho,
cara, você tá errado.
Esqueci que eu tô no
tá
meio
errado.
De dois fãs já dançando aqui, velho. Puta que pariu.
Tá louco, mano. O cara só faz... É assim, ó, o Oscar só não aceitou os filmes do Adam Sandler lá ainda porque eles não chegaram nesse patamar crítico,
exatamente.
Né?
Exatamente.
Caralho. Muito bom. Mas, cara, pra mim o Ellison foi cirúrgico ali, tá? O que pra mim, até mercadologicamente falando, a escolha que o live action de One Piece fez é muito mais inteligente. Porque eu consigo fazer o live action por si só valer alguma coisa e trazer mais pessoas. E eu garanto que tem pessoas que, cara, vão ver uma segunda, talvez uma terceira temporada de live action de One Piece, se é que ela vai existir, e só ver aquilo. Nunca leu nada, nunca assistiu nada. Agora, as pessoas assistiriam uma segunda temporada de live action de Yu Hakusho sem ter lido o mangá, sem ter visto o anime? Já fica a dúvida. Já fica a dúvida. Eu não consigo assinar embaixo assim, não, vai acontecer,
né,
sabe?
Eu acho porque... que, cara, eu tava falando com o Ellerson antes de começar que eu acho que não vai ter segunda temporada. Eu acho que esse seriado foi feito literalmente pra ser só de uma temporada.
Pode
até
ser.
Porque não teve nenhum... cliffhanger assim,
não teve
uma
mesmo.
Cena pós-crédito ali bem meia boca, mas assim, não teve nada dando um gatilho pra uma temporada seguinte, sabe? É, porque teria que ter outros personagens pra história continuar, porque não foram apresentados ainda, e eu acredito que realmente foi feito pra ser uma temporada só, ou é pra feito mais pra fã, não pras pessoas novas, pras pessoas que não conhecem a história, tem muita ação, então tu vai te entreter de qualquer forma, e caso tu queira mais desse universo, querendo ou não, é só tu comprar um mangá ou pegar e assistir o anime aí que tá no YouTube, ou, sei lá, achar um serviço de streaming que tenha o Yu Hakusho, ou quem sabe eles estão fazendo isso porque futuramente vão lançar um remake de Yu Hakusho, não sei.
Olha aí, louco. Pelo estúdio Witch, junto com One Piece, meu Deus do céu.
Calma, calma.
Aí sim.
Aí os caras
cara vai de bala.
Oh, mas só uma curiosidade que o André falou ali agora sobre temporadas de One Piece. Pô, eu li uma notícia uns tempos atrás do produtor falando que eles têm planos pra fazer 6 temporadas, mano. Eu fiquei, não é possível, cara.
Planos eu tenho também, cara.
Cara, os caras tão pensando, os caras tão pensando, tipo, 5 temporadas à frente, mano. Os caras tão muito loucos na cabeça.
Tomara que aconteça, né? Eu não vou reclamar, mas, cara, é improvável,
vai
né?
Vai chegar o Luffy vai chegar na Redline com 50 anos de idade, tá ligado?
Mas veja bem, ó, nunca antes houve um live action que teve várias e várias temporadas. Porém, também, nunca houve um live action que fez o que o One Piece fez.
A gente tá falando isso, mas assim, vai chegar a segunda temporada, nós vamos estar lá babando ovo pra caramba.
Óbvio que vamos, porra.
Com certeza.
E digo mais, se sair a segunda temporada de Yu-Gi-Oh!, eu vou assistir. Eu vou assistir, porque eu gosto, eu tenho um apego, apesar de não ser tão grande quanto de vocês, eu gosto de ver live action e no fim a ação convenceu. Se fosse 16 episódios, eu não sei se eu assistiria. Mas mais 5 de porradaria, acho que vai.
Vai.
Acho que vai.
Eu acho que assim, ó, esse live action de Yu Yu Hakusho, ele entra na caixa junto com o de Samurai X, cara. Eu acho que os dois, assim, eles entregaram o que eu queria, que é muita ação e muita diversão, né? Obviamente, peca um pouco na história, tanto o Samurai X quanto o Yu Yu Hakusho, pelo pouco tempo de tela que eles têm, né? O Samurai X, ele é um filme, né? Ele, acho que, bem dizendo, ele tem bem menos que 5 episódios, né? E ele lida com arcos, né, nos filmes, né? Então ele não lida com histórias originais, né? Ele realmente adapta arcos, assim, em curtos... Em tempos ultra curtos, sabe? De 1h30, de 2 horas. Então eu acho que esses dois são... Acho que dá pra dizer que são... Acho que as melhores referências que o Japão pode ter de adaptações live action.
É, esse daí eu não vi, então não posso comentar nada aqui.
Cara, muito top.
É bom, é bom. E ele não comete o erro da narrativa... Narrativa não gerar sentimento, né? Que é o que acontece com o Yu Hakusho. Ele corta muita coisa. Então, se tu é uma pessoa muito apegada com o original, né? Tu vai sentir falta de algumas coisas. Mas ele, por si só, funciona muito bem. Ele não é um filme muletado, entendeu?
Uhum.
Porque, pra mim, o live action de Yu Hakusho é isso. Ele é muito muletado. Ele depende de um conhecimento prévio de quem tá assistindo pra valer alguma coisa. Senão, ele não vale muito, sabe? O filme Samurai X, não. O filme Samurai X, não. Inclusive, a gente falou sobre... A gente já veio falar aqui, né, Dude? No cast sobre o filme do Samurai X, né? A gente fez cast, acho.
Cara, se eu não me engano, sim. Se eu não me engano,
fez,
sim.
Faz tempo, mas fez. Bom, vamos lá, gente, então pra concluir, pensamentos finais e conclusivos sobre live action de Yu Hakusho, Wellerson, meu querido. Vale ou não a pena assistir?
Vale, vale muito a pena assistir. Claro, a gente elencou vários pontos aqui, positivos e negativos. No final, acaba que fica ao teu critério, né, se você acha que vale a pena ou não. Mas pelo que a gente trouxe aqui, eu acho que vale muito a pena você ver. Principalmente, como o Dude comentou, se você é um fã, né, se você já assistiu anime, leu mangá, vale bem mais vale mais a pena ainda pra você ver, porque vai te entreter bastante. A questão das lutas, né, como a gente já comentou, elencando aqui de forma geral, das lutas, os efeitos visuais, tudo foi muito bem feito. Então, se você, sei lá, tá procurando alguma coisa pra te entreter, pra tu passar o tempo, por exemplo, esse live action vai funcionar bastante contigo. E só aproveitando aqui, né, essa minha fala aqui, só pra falar pra vocês que lá, fazer um marketingzinho aqui, lá no meu canal do YouTube, Meu Mundo Otaku, há 3 meses atrás, eu gravei vídeos, né, tem uma playlist lá, você vai encontrar, falando sobre, analisando todas as sagas do mangá de Yu Yu Hakusho, tá? Então,
olha aí!
Inclusive, foi, eu acho que foi o projeto, né, vamos dizer assim, entre aspas, que eu mais gostei de fazer. Eu acho que foi o que eu mais curti ali, a vibe mesmo. Então, ali, se você assistiu live action e nunca acompanhou nenhum dos outros materiais, se você quiser ver de uma forma mais rápida, você pode assistir os vídeos lá. E ali eu fiz um apanhado geral, mas abordando praticamente sobre tudo que acontece no mangá. Então tu não vai perder muita coisa ali se tu não for ler, tá? Então fica aí a sugestão pra você. E se você ainda não assistiu live action, cara, assiste porque tá bem legal.
Cara, eu acho que eu falo das palavras do Wellerson as minhas. Eu acho que se você curte Tokusatsu, ou se um dia já curtiu Power Rangers, ou os filmes do Jack Chan, eu acho que o live action de Yu Hakusho é a pedida certa. Eu acho que tu pode assistir descompromissadamente. É uma coisa que não é muito pesada, não tem uma narrativa muito densa, tu não tem que ter um grande entendimento desse universo, né? Eu acho que eu até não comentei aqui, mas uma das coisas que eu mais gostei é que acho que no episódio 1 tem uma animação bem rapidinha, de acho que de uns 10, 15 segundos, explicando como é que funciona o universo de Yu Hakusho, que tem a Terra dos Demônios, a Terra dos Humanos, e tem um túnel que meio que liga esses dois mundos, e esse túnel tá querendo ser rompido pra meio que trazer os demônios pro nosso plano, né? Então, acho que, tipo assim, a explicação perfeita, necessária, sem tirar nem pôr, pra tu, tipo assim, ó, entender esse mundo, agora vamos pra ação, sabe? Uhum. Vamos pra entretenimento. Eu acho que é uma pedida certa, também pra caso você que não conheça o mangá e o anime, porque ali ele sintetiza muitas coisas, e a partir dali, se tu for assistir o anime, o mangá, ou ler o mangá, né, tu vai ter outra visão da parada, porque é totalmente diferente, mas ele não foge muito desse escopo, sabe?
É verdade.
Então eu diria que é uma das recomendações mais certeiras que eu tenho desse ano, velho, com certeza.
Massa, até porque é rápido, né, então é legal de recomendar coisa curtinha, assim, é bom.
Todo mundo tá falando, é episódio de uma hora, mas na verdade, se tu for parar pra ver, tem menos de uma hora, é 45 minutos, 40 minutos cada episódio, mano, é muito rápido.
É rápido, cara, é
ainda
bem
ainda mais
rápido
tu vem em 2x.
Cara, não, daí não. Não é possível. Tu vê do que? Dublado, cara, em 2x? Tá... Não dá, né?
Não, tô zoando, vi normal.
Caralho, aí! Bota palma aí, Rafa, bota palma, pelo amor de Deus.
Assim, ó, vou falar um negócio, tá? O Wellerson assiste anime como se estivesse vendo tutorial no YouTube, né, velho? É 1.5, 2.5.
Nossa, 2.5 é sacanagem já.
Não, 2.5 não dá, não, velho.
Bom, gente, eu vou evitar a redundância, eu não vou bater na mesma tecla que os rapazes aí, porque eu concordo com o que eles trouxeram, vale a pena assistir, então vão lá, vão assistir, e depois volta aqui pra falar pra gente o que achou. Claro, né, acho que é muito importante isso, mas Dude, perguntinha relâmpago então pra gente ir pros finalmente desse Cúpula Cast sobre Yu Hakusho.
Eu vou fazer diferente, não vou perguntar o óbvio, eu vou perguntar o que faltou nesse live action de Yu Hakusho. A gente falou diversas coisas aqui, mas qual foi o que foi deixado pra trás que o comitê de produção deveria ter colocado que você sentiu falta? Comenta aí no Spotify, deixa ali na caixinha de deixe o seu comentário, que a gente vai adorar ler a sua resposta.
Perfeito, a tempestade vai passando. Muito obrigado pra quem ouviu até aqui.
Não, peraí. O momento de jabá do Wellerson.
Não, mas
ele
foi,
já fez vários jabás. Já fez, fez no início, já fez agora no final de novo. Tá, tamo em casa, bicho. Tamo em casa, bicho. O link vai estar aí na descrição. Agora sim, a tempestade vai passando. Muito obrigado pra quem ouviu até aqui. Um grande abraço.
falou.
A edição deste podcast é feita por bancodecerebros.com.br.